só sei dançar com você. Isso é o que o amor faz, só sei dançar com você. Isso é o que o amor faz, só sei dançar com você. Isso é o que o amor faz. 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 Isso é o que o amor faz.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista. Já fez aquela pausa pro café? Aproveita e fica com a gente porque a programação tá muito boa. Rádio Câmara de Vitória da Conquista 90.3. 4:48.
raça preta, meninas preta, do céu e da terra, de casa e da rua, pulou de cara suja. Vou roubar o mar, eu vou roubar a lua, pra me ver bem perto, pertinho de uma rua. Eu vou roubar o mar e a lua, pra me ver bem perto, pertinho de uma rua. Faceira, doce e manhosa, alegre e ligeira, do mar e da lua, menina sapeca, menina espoleta, do céu e da terra, de casa e da rua, pulou de cara suja. Eu vou roubar o mar, eu vou roubar a lua, pra me ver bem perto, pertinho de uma rua. Eu vou roubar o mar, eu vou roubar a lua, pra me ver bem perto, pertinho de uma rua. Vou roubar o mar, eu vou roubar a lua, pra me ver bem perto, pertinho de uma rua. Eu vou roubar o mar, eu vou roubar a lua, pra me ver bem perto, pertinho de uma rua.
Certo príncipe apaixonou-se por uma donzela enfiada de um rei lá do reino de Castela. Mala sorte que ele foi, morrendo de amor cruela. O molde das armas, o rei lhe negou então a mão dela. Embuçado com o véu, com o semblante ocultado, pelas portas do castelo mendigava apaixonado. Até que um dia essa princesa desceu feito um sarafim. Ele então se pediu ela que lhe ensinasse o caminho. Rompe mais naninha, mais um bocadinho, vê que o pobre cego não enxerga o caminho. Vê meu peito sua e fria a fronte minha. Rompe mais naninha, mais um bocadinho, vê que o pobre cego não enxerga o caminho. Vê meu peito sua, ó senhora minha, pela sina tua, triste sina minha, de viver à toa, de pena assim, eu só sei naninha. E naninha sem mim. Olha pra lagoa tua camarinha, vê o lençol que a lua desceu pra naninha. Nessa noite tua tu serás só minha, junto da lagoa, ó noiva do céu, amada perdoa, sorriso que tem. Thank you.
Respira fundo, ajeita a postura e segue firme. Sua tarde vai ser incrível e a gente te acompanha até a noite. 4h59, também conhecido como quase 5 horas.
Amo tanto e de tanto amar, acho que ela é bonita. Tem um olho sempre a boiar e outro que agita. Tem um olho que não está, meus olhares evita. E outro olho a me arregalar sua pepita. A metade do seu olhar tá chamando pra luta aflita. Metade quer madrugar na bodeguita. Se os seus olhos eu for cantar, um seu olho me apura e outro olho vai desmanchar toda a pintura. Ela pode rodopiar e mudar de figura. A paloma do seu mirar virá miura. É na soma do seu olhar que eu vou me conhecer inteiro. Se nasci pra enfrentar o mar, o faroleiro. Amo tanto e de tanto amar, acho que ela acredita. Tem um olho a pestanejar e outro me grita. Suas pernas vão me enroscar num balé esquisito. Seus dois olhos vão se encontrar no infinito. Amo tanto e de tanto amar. Em Manágua temos um Chico. Já pensamos em nos casar.
Pausa. bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular. Que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara Vitória da Conquista. Está começando agora mais um Momento Tech, o seu encontro semanal com tecnologia, onde a gente traz temas importantes de forma simples, prática e conectada ao seu dia a dia. E hoje vamos falar de um tema extremamente interessante que mostra como a tecnologia transformou até mesmo as áreas tradicionais da nossa sociedade. O assunto de hoje é a evolução da tecnologia na advocacia. Vamos entender como era o trabalho do advogado no passado, como foi essa transição tecnológica, como funciona hoje, como processos digitais, audiências online e até o uso da inteligência artificial. A tecnologia transformou profundamente a advocacia e o funcionamento da justiça. A mudança não ocorreu de uma vez, passou pelo processo físico, informatização, processo eletrônico, audiências virtuais e, mais recente, inteligência artificial. Mas uma coisa muito importante nisso tudo: a tecnologia mudou as ferramentas, mas não retirou a importância da técnica, da ética e da responsabilidade do advogado. E para essa conversa especial, temos a honra de receber dois profissionais que acompanham essa transformação de perto: o Dr. Flávio Carvalho e a doutora Larissa Chaves. Sejam muito bem-vindos ao Momento Tech. Antes de falarmos de tecnologia, vamos conhecer os nossos convidados. Gostaríamos de saber quem é o Dr. Flávio Carvalho.
Boa tarde, ouvintes do Momento Tech. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara, a casa e a voz do povo. Falando um pouquinho de mim, eu sou advogado, formado em 2002. Atualmente exerço a função de procurador-geral aqui na casa. Tenho muita honra de, já há 5 anos e meio, trabalhar aqui na Câmara de Vereadores. Mas, paralelamente, a gente ainda atua na advocacia. E já são 23 anos, Lucas, nessa luta. E confesso que vi bastante a modificação que ocorreu nesse sentido, nesse longos anos, né? Nesses 23 anos de advocacia.
Muito bem, doutor, isso aí. Vamos conhecer a nossa outra convidada, a doutora Larissa Chaves.
Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui, presente, para podermos falar sobre esse assunto. Me chamo Larissa Chaves, eu sou advogada há 4 anos e meio, atuo no direito empresarial e também nas demais áreas cíveis. Sou pós-graduada em Direito Processual Civil e Direito Civil, bem como Direito Constitucional Aplicado. Faço parte da equipe Schecker Carvalho, sou advogada associada lá há 4 anos e meio. E estou aqui para falarmos mais um pouco da tecnologia e no âmbito jurídico.
Muito bem, doutora Larissa e doutor Flávio, sejam bem-vindos novamente, né, ao nosso programa, que é para falar exclusivamente de tecnologia, mas eu digo, a tecnologia está inserida em todas as áreas da vida. Muito bem, isso aí. Então, a gente vai começar aqui com o doutor Flávio, né, que ele tem mais um tempo de experiência, para ele falar para a gente lá no passado, no início, né, quando você começou, como era o dia a dia de um advogado, né, como se fazia para redigir petições, protocolar, acompanhar processos, como funcionavam as audiências, os julgamentos, como é que se consultava a legislação e jurisprudência, né, para estar de acordo com as necessidades do cliente, e como era a comunicação entre advogados, clientes, judiciário. Doutor Flávio, por favor.
Bom, Lucas, ainda bem que você falou que eu sou um pouco mais antigo e não me chamou de velho. Mas confesso que durante esse período vi uma modificação muito grande. Eu não cheguei a pegar e a utilizar a máquina de datilografar, mas eu peguei diversos processos que continham peças datilografadas. No início da minha atividade como estagiário, ainda cursando direito, eu usei aquela máquina elétrica. A máquina elétrica, fazendo algumas peças. Como é que se dava? O processo, ele era um processo físico, para que o ouvinte entenda, era um processo todo voltado ao papel. E ele ia sendo produzido, os fatos processuais iam acontecendo e iam sendo produzidos papéis. Você ingressava com a petição inicial, abria um processo, existia ali a contestação, existia a ata de audiência, e todo esse processo, ele era exclusivamente no papel no início, quando eu comecei a trabalhar. Tempos depois, nós tínhamos um pequeno avanço, que era um controle, vamos dizer assim, da movimentação processual. Começou a ser mais difundido o uso da internet, e aí a gente tinha um sistema que você, pelo menos do seu escritório, você conseguia ver a movimentação desse processo. Por exemplo, a gente ingressou com a ação, o juiz deu um despacho inicial e a gente conseguia verificar que aquele processo houve um despacho. Porém, muitas das vezes tínhamos que ir até o fórum para saber que despacho era aquele, qual despacho era, ou então aguardar as publicações. E o que é interessante, a publicação hoje, a gente tem diversos sistemas, o próprio escritório tem um sistema que controla e absorve todas essas informações com inteligência artificial, já puxando todas as publicações em nome de todos os advogados do que compõem o corpo técnico do escritório. Antes não, a nossa secretária, me lembro, meu sócio Lúcio e o querido Paulo Araújo, que foi um das pessoas que me incentivou e me ajudou no início da advocacia, tínhamos a secretária e ela ficava todos os dias, Lucas, de manhã, abria o jornal das publicações e procurando o nome de Fernando Lúcio, Flávio Farias, Paulo Araújo, ficava procurando aquelas publicações para saber quais processos tinham movimentação, despacho, sentença, enfim, a atividade normal de um processo. Com o passar do tempo, vieram outras situações, mas antes disso, uma coisa bem importante que talvez se a gente, com certeza, tenha alguns colegas nos ouvindo aí, a gente assinava revistas de jurisprudência. É como se fossem uns pequenos livros, pequenas Sim. revistas que recebíamos de
tipo os periódicos,
15,
né?
Exatamente, 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, com julgados do STF, do STJ, e aí a gente tinha essa coleção de revistas e livros de jurisprudência, que era ali que a gente resolvia pesquisar, né, os julgados. E o que era interessante é que houve uma época que a gente achou um avanço absurdo, que vinha um CD e aí você já poderia copiar aquela jurisprudência para citar na sua petição. Porque no início não existia aquela jurisprudência em CD, você tinha que copiar toda ela e digitalizar. Então, foram muitas transformações. O que a gente pode dizer? Todo e qualquer contato necessário com os autos do processo, e a gente está falando exclusivamente de processo, mas existe uma infinidade de outras coisas, para além do processo judicial, mas a gente tinha que ir até o fórum para qualquer coisa. Eu me lembro muito bem que muitas das vezes víamos advogados que trabalhavam prestando serviço para grandes escritórios fora, fazendo muito esse serviço de audiências que ocorriam apenas presencialmente, de serviço de fazer cópia, carga dos autos, para que essas empresas tomassem conhecimento do que estava sendo decidido, do que estava sendo despachado em um processo que tramitava aqui em Vitória da Conquista, e uma empresa grande que tinha seu jurídico em São Paulo. Então era totalmente dependente e vinculado a um advogado da comarca. Então essa foi uma advocacia que eu enfrentei no início, bem artesanal, sem tecnologia, e ela foi chegando aos poucos. Eu falei do sistema que a gente conseguia ver a movimentação dos processos. Me lembro que nessas movimentações do processo começou a existir uma aba no canto. Você que trabalha com a área de tecnologia, era para a gente um grande avanço. Imagina, você clicar numa aba, você não via o despacho do jeito que ele era, completo. Mas pelo menos o contexto daquele despacho ou parte dele, entendi, ele estava naquela aba e você já conseguiria ver sem ter a necessidade de ir para
ir ao fórum consultar.
Para ir ao fórum. E é o que é interessante, aquela região ali perto, próximo ao fórum, era extremamente povoada de escritórios de advocacia. Inclusive, eu e Lúcio, meu sócio, nós começamos lá. E a necessidade era muito grande de você estar ali perto, porque a gente tinha uma advocacia bem dinâmica. Sim. E era necessário essa presença no fórum. Hoje não, você vê que nós vemos aí na Olívia Flores, no Bairro Brasil, em diversos outros bairros, bons escritórios e grandes escritórios de advocacia espalhados por Vitória da Conquista. Aí você fala, mas isso foi determinante? Não sei se foi determinante, mas aquela, vamos dizer assim, aquela obrigação da constância de você ter que pegar um carro, ir até o fórum, estacionar, aí você preferia ter um escritório ali perto. Então eu acho que a tecnologia, até na estrutura física dos escritórios de advocacia, ela teve uma influência muito grande. É uma transformação enorme, para falar a verdade.
Com certeza. É interessante quando você fala, né, que a consulta, né, todo acompanhamento era todo praticamente manual. Então significa que se o advogado perdesse uma publicação dessa, ou, né, esquecesse, ou digamos uma secretária fosse lá, não pegasse todas as publicações, você poderia perder até um processo, digamos assim.
Perder,
né?
Perder prazo, né? Exatamente. Aí, claro que isso ainda pode existir hoje, mas se torna cada vez mais difícil, né?
Sim.
Sobretudo esses escritórios que apostam e investem em tecnologia. Porque os programas são vendidos hoje, você conhece muito bem isso por ser da área.
Sim.
Ele recepciona, ele busca ali aquela informação. Sim. Do processo, joga para dentro do sistema, muitas das vezes ele já trata e direciona para o advogado responsável do processo.
Distribui. Exatamente. É uma distribuição interna, no escritório, né?
Criando já alertas. Sim. Criando atividades e eventos.
Sugestões, né?
Que devem ser produzidos a partir daquele ato. Então, nesse aspecto, não que não seja possível, mas se torna mais difícil. Uma coisa interessante também é que eu queria deixar aqui, falar com meus colegas da minha época, até mais antigos que eu, uma coisa que eu sinto muita falta. Esses dias eu entrei em contato com o fórum, nós temos um cartório integrado. Aí eu tinha uma coisa que tive a necessidade de falar com o cartório integrado, mandei uma mensagem para uma servidora. Eu descobri que ela estava aposentada, já tinha quase um ano, e eu não sabia porque nós não temos mais assim o hábito. Mesmo aquelas pessoas com a advocacia intensa, advocacia bem trabalhada, muitas das vezes não tem mais a necessidade e já não tem mais esse hábito. Isso faz falta. A gente tinha mais contato com os magistrados, promotores, sobretudo com os servidores da justiça.
Sim, realmente, quer dizer, todo mundo reclama, essa é a parte da tecnologia que às vezes se reclama muito, quando você começa a a usá-la, né, constantemente no seu cotidiano, seja no trabalho, na família, no seu pessoal, que você acaba se isolando, né, perdendo aquele contato físico com as pessoas. Né? É a parte não muito boa da tecnologia, mas no resto acho que é interessante. E, doutor Flávio, mais ainda mais uma coisinha assim, né? Você já praticamente colocou tudo, mas assim, qual era a maior dificuldade de todas essas que você colocou, né? Porque tudo virava rotina mesmo, você tinha que se adequar, mas assim, talvez tinha uma ou outra coisa ali no trabalho do escritório, da advocacia, que era o mais difícil. Talvez eu já vi algumas situações, encontrar o cliente, né? Você ter que acionar o cliente rapidamente, chegar e não encontra o cliente viajou, o cliente não está em casa, ou alguma coisa desse tipo, uma petição que você tem que dar uma entrada, um andamento no processo, e chegava lá, já fechou o cartório, alguma coisa assim desse tipo.
Nós que trabalhamos no interior, sobretudo com essa advocacia que eu te falei dessa época, para mim a maior dificuldade era atuar nas comarcas da região. Quando tudo ocorria aqui dentro da cidade, não tinha problema. Você conseguia ir ao fórum, seja na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal. Mas o que mais me incomodava era os deslocamentos. A gente teve um contrato que a gente fechou em 2012. E me lembro que essa construtora tinha obras na região, toda a região. E passamos a ter que atuar nessas comarcas, e isso era bem ruim, esse deslocamento. E muitas das vezes você ia até a unidade judiciária participar de uma audiência, a audiência tinha sido cancelada, não tinha dado tempo ainda que aquela publicação
alcançasse
o diário, e assim a gente ter conhecimento. Muitas das vezes é o que eu te falei, a gente uma relação com os servidores, tinha vezes até que o servidor te ligava para avisar que a audiência tinha sido cancelada, ou o próprio juiz pedia que entrasse em contato, que sabia que o advogado era de outra comarca. Sim. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu encontrei na minha carreira, né, nesse período, foi essa questão do deslocamento em si. Me recordo até que tinha algumas empresas que pagavam um valor pelo quilômetro rodado. Ou seja, eu me lembro que um escritório de São Paulo nos contratou para tirar umas certidões de inteiro teor no cartório de registro de imóveis de Brumado. Eu passei acho que uns 3 dias lá, eram diversas matrículas. Passei 3 dias lá só solicitando a emissão dessas certidões de inteiro teor, emitindo DAGE para recolhimento das custas, pagava, retornava no cartório, entregava para 15, 20 ou até 30 dias depois voltar para pegar. Então, assim, a dificuldade nesse aspecto ela era enorme. Qual era o lado bom, a meu ver? Era esse contato mais direto, essa presença física, seja no fórum, seja num cartório. Hoje você vai tirar uma segunda via de uma certidão de casamento, você não precisa ir ao cartório de registro de pessoas naturais. Você vai tirar uma certidão de inteiro teor, você pode tirar de praticamente do Brasil todo através de um link. Sim. E você solicita, emite o DAGE, paga, alimenta todo aquele sistema e aquela certidão ela é enviada a você de maneira eletrônica, com assinatura eletrônica. Se você quiser a via física, eles vão remeter para você via correios essa via física. Então, assim, a facilidade é muito grande, tornou a advocacia muito dinâmica, exigindo respostas cada vez mais imediatas. Acredito que isso não tenha sido... Acredito não, vejo que isso não ocorreu apenas com a advocacia. O mundo hoje ele é totalmente dinâmico, né? Na vida empresarial a vida é muito mais dinâmica. Na vida familiar acontece um fato que aí um parente nosso em São Paulo fica sabendo segundos depois porque a família avisa via WhatsApp. Então, assim, a vida se tornou muito mais dinâmica. E trazendo para o tema da nossa fala aqui, que é a advocacia se tornou muito dinâmica. Muito dinâmica mesmo. Ou sai um despacho hoje, o sistema consegue nos avisar a depender do sistema que o advogado utilize, a gente utiliza um, e que antes de ir para a publicação, nós tomamos já conhecimento.
Já recebe já a informação.
É, já tem acesso a essa informação. Fez com que a gente ganhasse um prazo maior, que vai publicar para iniciar o prazo. Então, a gente Sim. ganhou nesse aspecto. É por isso que eu falo que o advogado ele tem que estar muito atento às inovações tecnológicas. Não só o advogado, acho que qualquer profissional. Mas talvez a advocacia, as pessoas não tenham um conhecimento de quanto é necessário hoje a gente estar... E olha que eu estou falando de coisas bem mais comuns, né? mais superficiais na questão tecnológica na advocacia. Mas é muito importante isso. É uma coisa interessante. A gente recepcionava uma ação que tinha que apresentar uma defesa, uma contestação, por exemplo. E nós tínhamos até as 18 horas, que é o horário de funcionamento do fórum, para levar essa, imprimir essa petição, confeccionar e tal. Imprimia, assinava e até as 17h59 tinha que estar lá no balcão, bater o carimbo e recepcionar que entregou essa petição. Hoje esse prazo ele foi estendido até as 23h59.
Pela forma eletrônica.
Pela forma eletrônica. Eu não gosto de arriscar porque a gente está sempre suscetível à questão de sistema, de internet, e o tal do sistema gosta de um fora do ar.
É verdade.
E é complicado.
Mas pode ocorrer, né? Diversos outros, como é que fala? Incidentes que podem, né, acabar impedindo você de cumprir esse prazo, como você falou. Primeiro porque é tudo eletrônico, até aí seria o... Normalmente é o último que falha, é o sistema, é a rede, alguma coisa assim. Mas a partir daí você pode, por exemplo, estar se deslocando de carro, tem um problema no carro não chegar a tempo numa área para fazer esse envio, né? Ou pode faltar luz na sua região, ou seu computador pode pifar, e por aí vai. Apesar que a gente tem N ferramentas, mas ainda assim, como você falou... Não se pode confiar, né, naquele último minuto.
O que se ganhou no início, né, que eu falei, a gente toma conhecimento do despacho antes mesmo dele ser publicado, ao passo que aquele último dia talvez não seja o mais interessante.
Sim, sim.
De vez em quando se faz necessário, sim, a depender da rotina e da advocacia de cada um. Mas eu até brinco, esse último dia ali a gente perdeu, porque nós não podemos ficar confiando de que tudo vai estar funcionando. Como era o caso, se eu tinha que protocolar uma contestação em Brumado, por exemplo,
Sim.
eu não poderia sair daqui com o tempo cravado
da viagem.
Da viagem e poder entregar essa petição lá.
Verdade.
Então a gente também fazia isso. Eu estou falando de perder esse último dia, talvez se na comarca que você tem a maior atuação e o seu escritório, aí tudo bem. Mas... Fora era a mesma coisa,
não
tinha como você deixar isso para o último momento.
Tinha todos os seus elementos limitantes, né, que teria que ser observado para não acontecer nenhum, né, atraso. Bem, agora vamos avançar um pouco aqui, e aí agora a gente vai começar a chegar na parte da tecnologia, né? Então agora a gente vai ver aqui como é que é o começo, né? Vamos ver com a doutora Larissa, que ela, né, é mais nova na profissão, então ela não passou por todas essas dificuldades. E aí, doutora Larissa, quando você começou, né, deve ter iniciado já numa fase mais moderna, como é que foi para você assim trabalhar já com a parte tecnológica?
Isso mesmo, Lucas. Para quem iniciou em uma fase mais digital, essa realidade ela demonstra o quanto o processo eletrônico facilitou nossa rotina. Eu, diferentemente de doutor Flávio, sou nova, é uma advogada júnior, tenho 4 anos e meio de carreira. Então, assim, eu já entrei no mundo eletrônico. Então, nossas petições já eram protocoladas nos sistemas, nos seus respectivos sistemas. Não tive esse contato físico. O único contato físico de processos que eu obtive foi na época em que eu estagiei na primeira vara de família, em que existiam ainda processos físicos bem antigos. Então, eles ficavam até em uma sala com vários arquivos, cada um com seus números, né? E a gente tinha essa transição de pegar esses processos físicos para poder digitalizar e transformar em um processo eletrônico. Então, a única parte que eu peguei realmente física foi essa realmente transição de protocolar nos sistemas. Mas eu acredito que isso tenha facilitado bastante a rotina, principalmente dos advogados mais experientes, porque é uma celeridade maior, né? Enquanto tinha essa questão de deslocamentos, igual o doutor Flávio mencionou, no nosso caso, que a gente vive nesse mundo eletrônico, de onde a gente estiver, a gente pode trabalhar. E isso aí é em todas as carreiras, que eu acredito, a maioria. Em um computador, se você tiver um acesso à internet, os meios disponíveis, você, de casa, pode trabalhar de home office, que é uma atividade que está em alta, inclusive, nos dias atuais. E protocolar a sua petição, não tem essa necessidade de, por exemplo, se quer protocolar a defesa, ter que até no horário em que o fórum funciona. Hoje em dia, a gente até comenta que o prazo vai até 23h59, então a gente tem essa liberdade aí para protocolar até esse horário. E a questão também dos programas que podem facilitar o advogado, que é o sistema de prazos, até as agendas virtuais, em que antigamente a gente colocava nas agendas de papel, tinha que ficar lendo essa agenda todo dia para verificar. Hoje não, esse sistema de prazos, eles mandam notificações nos nossos celulares. Então, domingo a gente está em casa, recebe uma notificação que tem uma audiência amanhã, por exemplo, na segunda-feira. Então, isso facilitou bastante, eu acredito que na vida também dos advogados mais experientes.
Sim, vocês estão falando desses sistemas, eu entendo que é um sistema particular, não é isso? Vendido por uma empresa particular que faz todo esse trabalho. Possivelmente esse sistema lê os dados, né? Não é isso? No sistema do judiciário.
Exatamente.
Lê as informações lá constantemente e assim que, né, tem novidades, e aí ele faz todo esse processo, organização, agenda, alerta. Mas assim, mesmo com toda essa tecnologia, né, doutora, você já está nos colocando a par das facilidades aí, mas assim, na forma digital, como é atualmente, eu queria saber assim, como é que começa um processo, tramita audiências, né, e termina o fim dele, do início ao fim, dentro de todo o aparato tecnológico, né? Eu queria saber se existe assim, uma integração entre advogado, juiz, promotor e o sistema jurídico todo ali. Vocês podem falar entre si pelos sistemas, que eu falo da justiça, não desses particulares. Né? Os particulares eu sei que também tem essa possibilidade. Assim, eu queria saber qual é a diferença entre PJE, ESAGE, EPROC. E também interessante falar aqui, né, eu coloco logo todas as perguntas, porque como a gente começa a falar, é muita coisa. Sim. Se a gente for fazer uma a uma, a gente não consegue concluir o programa, tá bom? Mas assim, e para fechar essa parte do certificado digital, né, que é a assinatura eletrônica hoje, e sobre a assinatura digital Gov, que é uma dúvida muito grande, acho que todas as pessoas têm. Por exemplo, ela é válida em todo o sistema judiciário, é válida, eu sei que alguns bancos aceitam, né, outros órgãos aceitam, mas, por exemplo, quem tem uma assinatura digital Gov, ou melhor, quem assina um documento via digital Gov.br, ela também tem validade dentro do judiciário todo ou há restrições?
Certo. Na forma digital, né, o processo eletrônico, ele foi um grande divisor de águas. Como a gente mencionou, utilizamos o sistema atual PJE. Esse é um sistema eletrônico em que a gente protocola as nossas petições, inclusive a gente começa, faz a petição, tudo no computador, de forma digital. E quando terminamos de juntar todas as documentações, a gente faz o protocolo dessa petição junto ao sistema, tudo de forma eletrônica, onde a gente preenche todos os campos, qual o assunto, do que se trata, a classe dessa ação, bem como também preenchemos as partes, tanto a parte autora, em que a gente coloca as informações dos nossos clientes, também a parte ré, que também, nesse caso, né, é representado de outra forma. E depois, a gente junta essa petição com os documentos e protocola. Quando protocola, gera um número de processo. Esse processo, a gente pode, inclusive, cadastrar nesse sistema particular para fiscalizar e acompanhar essa questão de publicação. E esse número é o que a gente vai acompanhar esse processo do início ao fim. Também tem essa questão de, após o protocolo dessa ação, a gente pode ter esse acesso de todos os lugares, porque ele é um sistema universal, a maioria utiliza. Ele não é unificado. No Brasil existem diversos, como o senhor citou. Tem o PJE, o ESAGE, o PROJUD, o EPROC. Atualmente, O PROJUD é utilizado para os juizados especiais. A gente utiliza o PROJUD para os juizados especiais. O PJE utiliza-se na Justiça Estadual e Justiça Federal. E tem o ESAG, que era um antigo sistema. Hoje a gente não utiliza mais para a Bahia, mas tem alguns estados brasileiros que utilizam ainda o ESAG. E o EPROC era até um projeto para poder unificar isso do CNJ, para que todas as comarcas de outros estados, inclusive, fossem unificados e facilitar também a questão do advogado. Porque como cada estado tem um sistema diferente, então a forma de protocolar é diferente, manusear ali naquele sistema é diferente, facilitaria bastante se fosse só um sistema único. E também com essa questão da tecnologia, surgiu as audiências virtuais, o que facilitou bastante a vida do advogado. Porque antigamente, a audiência de conciliação, por exemplo, que só tinha 5 minutos, praticamente, né, na pauta, o advogado mais o cliente tinha que se deslocar até o fórum e acaba perdendo um bom tempo, né, para poder fazer uma audiência que custa 10 minutos. Sendo que essa facilidade que a internet e a tecnologia nos concede é você mesmo estar no escritório e o cliente está na própria casa e acabar entrando de meio de videoconferência e participar dessa audiência de conciliação. Então, isso aí foi fundamental e uma mudança também que partiu da pandemia, que antigamente todos eram presenciais. Após a pandemia, que teve essa questão das pessoas se resguardarem nas suas residências, então isso aí foi um marco para que pudesse dar essa continuidade no judiciário, para que ele não pudesse ficar parado, facilitar o advogado a comparecer ao fórum de maneira virtual. E isso aí consolidou, porque hoje a forma é híbrida, não é 100% virtual. Hoje existem também audiências presenciais. Mas essas audiências que são mais céleres, dá para serem feitas a partir de audiências virtuais.
Muito bem, doutora. Isso aí é muita informação, né? Sobre o assunto, que bom, né? Eu vou pedir a vocês um tempinho, a gente vai fazer um intervalinho aqui rápido, só para tomar uma água, e a gente volta com mais Momento Tech e continuar o nosso assunto, hein?
Jogar lá. Eu quero programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Estamos de volta com o nosso Momento Tech, né? Batendo um papo aqui sobre advocacia, sobre judiciário e sobre tecnologia no judiciário. E aí a gente continua aqui com a doutora Larissa, né? Que estava explanando para a gente como é que funciona a questão dos processos. E eu gostaria de saber uma coisa, já que você falou sobre os sistemas, só para complementar. E aí uma dúvida que eu sempre tive é sobre os processos da Justiça Estadual e Federal, se eles, né, podem ser trabalhados no mesmo sistema, são sistemas diferentes. E a parte que você falou dos estados, né? A gente sempre acompanha no noticiário, às vezes o governo federal faz uma determinação, um estado aceita, o outro não aceita, e aí os estados não se entendem, uns, né, avançam, uns, né, acompanham mais rápido, né, se atualizam, outros não. Mas minha dúvida é essa sobre os processos de justiça federal e estadual, é o mesmo sistema, são diferentes? E sobre, para falar também sobre o certificado digital, doutora, por favor.
Certo, Lucas. Atualmente, a justiça estadual e a justiça federal, eles utilizam o mesmo sistema, né, que é o PJE. Mas são em sites diferentes, por exemplo. O da Bahia e de alguns estados utiliza-se da Justiça Federal, TRF1. E aí é por zona, eu acredito.
Entendo.
Por zona, então o nosso, o da Bahia, inclui-se no TRF1. Então o sistema do PJE que a gente entra no site é desse TRF1. Já na Justiça Estadual é o PJE TJBA, mas também do PJE. Então são sistemas que fazem parte do PJE. Sim. Só que eles não são em um único site.
Entendo, né? Eu sei, são sistemas diferentes, mas se integram.
Isso. E também outros estados utilizam de outros sistemas, como eu falei. Às vezes utilizam o EPROC, o PROJUDE. Então não é uma questão unificada no Brasil inteiro.
Sim, mas com certeza um dia chegaremos a um denominador comum, né?
Isso, inclusive o CNJ ele já tem um projeto a ser trabalhado para que sejam unificados esses sistemas para facilitar a vida do advogado, né? Porque muitas vezes um advogado de um outro estado tem que aprender como utilizar o sistema de outro para poder protocolar uma petição de forma urgente.